Obrigado, senador Agrippino. Com a palavra, o senador Pedro Simon.
Senhor presidente, senhora presidente, infelizmente eu cheguei tarde da reunião, não tive oportunidade de acompanhar como gostaria. Mas há muito tempo eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência na presidência da Petrobras. E tenho torcido e esperando com grande expectativa nos seus acertos. É interessante nós notarmos a Petrobras, como ela viveu duas fases em termos de manchetes de jornais muito, muito claras em sentido opostos. Ao final do governo do seu antecessor, a fase da Petrobras era uma espécie de euforia, do crescimento, do desenvolvimento, da expansão. Era uma fase em que se notava uma expectativa emocionante da Petrobras. Mas sua entrada, com a análise que a senhora fez, com os dados que a senhora apresentou, o quadro tem sido bem diferente. E as interpretações feitas da Petrobras são de que ela atravessa uma fase bem diferente daquela apresentada anteriormente. Eu venho de uma... A senhora não tinha nascido na época da nossa luta de defesa do petróleo. Então, é algo que a gente vê, a minha geração de estudantes, com muita paixão nesse sentido. Nós vivemos aqui um momento no governo do Fernando Henrique que foi um pouco angustiante. Na época das chamadas privatizações dele, chegou a estar nas manchetes dos jornais a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Tanto que ao se votar uma lei, e a gente votou, falava-se na época que havia uma redundância desnecessária do monopólio da Petrobras estar na Constituição e ter uma lei especial, para nós votarmos a lei, nós exigimos uma carta do Fernando Henrique, uma carta compromisso, que ele assumia o compromisso de não mexer no monopólio nem da Petrobras e nem no Banco do Brasil, que, aliás, ele cumpriu. Houve um incidente grave para mim envolvendo a Petrobras. Eu analiso com respeito as privatizações feitas pelo Fernando Henrique e analiso a continuidade que vem sendo feita de maneira direta ou indireta, inclusive pelo atual governo, mais ou menos seguindo o mesmo sistema. Mas houve uma que chocou muito o Congresso Nacional. Foi a privatização da Vale do Rio Doce. A privatização da Vale do Rio Doce, ela teve um debate muito intenso. Eu fui um dos que defendi na época, e tive emenda, apresentei emenda nesse sentido, mas não consegui êxito, de que nós deveríamos fazer, com relação à Vale do Rio Doce, a divisão, inclusive criar uma nova empresa que ficasse com o fundo, com a riqueza, com as reservas que nós temos, enquanto que a Vale do Rio Doce, a empresa em si, fosse privatizada. Porque durante quase século, a Vale do Rio Doce, em sendo uma companhia estatal, o Brasil gastou fortuna em busca de minérios e em pesquisas, foram uma importância enorme. E a maioria das vezes o Brasil encontrou, mas não tinha condições nenhuma economicamente de fazer a exploração e apenas botou uma laje em cima, escreveu, carimbou ali, Petrobras, propriedade da Vale do Rio Doce, mas não tinha condições de levar adiante. Então, a tese que eu e muita gente defendeu é de que a Vale do Rio Doce, o que está em andamento, as empresas, tudo que está em andamento, fosse para a privatização. Mas essas reservas técnicas, essas que existiam, essas infinidades de descobertas, a gente sabia o que existiam, mas que não tinham absolutamente nada, que estavam ali parado, não fosse junto com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce, ficasse em propriedade dessa empresa, uma empresa sem nem mais que meia dúzia de funcionários, mas que tivesse desse resguardo. Não foi possível conseguir isso. Aí houve a privatização. Na privatização houve um fato que Vossa Excelência conhece, como todo mundo conhece, que foi um fato realmente muito doloroso. A Vale do Rio Doce já se sabia, com o decorrer do tempo, que havia um grupo composto dos grandes empresários, praticamente, que estavam com a garantia da privatização. Veio, inclusive, nos visitou na comissão que nós criamos à época, o senhor Antônio Hermílio de Moraes e outros empresários, que faziam parte do grupo que estava constituído e certa, absolutamente certa, que a privatização seria essa, a comandada por esse grupo. 10 dias antes, se criou uma nova empresa. 10 dias antes de uma empresa composta das mais tradicionais empresas ligadas a esse setor, pessoas, inclusive, digamos assim, concorrentes, que não eram um arranjo, era um grande... 10 dias depois, se cria uma empresa. E essa empresa ganhou. Ganhou porque os fundos de pensão da Petrobras, do Vale do Rio Doce e do Banco do Brasil recebeu a determinação de sair daquela empresa que estava decidido há muito tempo e ir para essa nova que tinha sido criada há 10 dias. Esse fato se criou um incidente tão doloroso à época que nós convocamos para um debate no plenário do Senado do ministro Barros, que era o ministro encarregado da situação, que a imprensa toda tinha publicado, que a reunião tinha sido em seu gabinete, ele, presidente do Banco Central, Petrobras, Vale do Rio Doce, essas entidades, e essas entidades, nessa reunião, tomaram a decisão de tirar esses dois fundos dessa empresa capitaneada pelos empresários e entrar para uma nova que não se sabe o que era. A situação foi tão delicada que no plenário foi tão que o ministro saiu do plenário, pegou o telefone e se demitiu com o presidente Fernando Henrique. É um trato até que ficou famoso nesse sentido, que as coisas, os fatos que vieram à tona, o fato dele estar ali, de certa forma parece que ele foi, teria sido envolvido, não sei o quê, mas ficaram demonstrados que tinha sido naquela reunião que a coisa tinha acontecido, no gabinete dele. Ele ficou tão chocado que saiu daí, pegou o telefone e se demitiu perante o presidente da República. Então, essas questões são questões que, ao longo do tempo, são realmente muito delicadas. E a gente vê, ilustre presidente, e eu vi isso com certa mágoa durante o tempo, a Petrobras parece, perante a opinião pública, sendo esfatiada. Essa aqui é do MDB... Essa aqui é do PCdoB, essa aqui é do PT, o fundo de pensão é de não sei quem, mas uma coisa que é uma coisa impressionante de a gente conseguir até imaginar que uma empresa do porte da Petrobras, da seriedade da Petrobras, acontecesse isso. A tal esse rapaz, deputado federal, ainda hoje presidente do PT, PTB, Jefferson, Roberto Jefferson, Quando ele veio o debate na comissão e fez a análise e contou toda a história, ele contou toda a história de como essas coisas tinham acontecido, e dizendo amplo e abertamente que essas coisas tinham acontecido, que tinha havido uma distribuição, isso é meu, isso é teu, isso é do PT, isso é do PTB, isso é de não sei quem, isso é de não sei quem, isso é de não sei quem, e que junto com os cargos e o, entre aspas, os encargos, a tal ponto que eu felicitei o deputado, ele ali era apontado como o vilão número um, e eu felicitei. Porque digo, Sua Excelência prestando um grande papel a esse país. Vossa Excelência, presidente, que foi presidente da comissão, sabe de tudo isso que eu estou falando, porque passou por Vossa Excelência. Eu felicitei, digo, Vossa Excelência está fazendo um papel excepcional. Vossa Excelência foi indicado. Como presidente de partido, Vossa Excelência foi formado como um dos que entrou na distribuição. Vossa Excelência podia ficar calado e tentar ver o que vai acontecer. E nisso que vai acontecer, terminaria se arranjando e não sei o quê, e não aconteceu nada. No momento que ele denunciou e contou tudo, foi aí que começou o trabalho. Foi a partir da denúncia do deputado Jefferson, onde ele contou como é que era feito, como é que era que acontecia as coisas, como é que as coisas se verificavam. Foi a partir daí que veio à tona tudo e saiu o mensalão e saiu tudo mais. Eu vejo com a indicação da nova presidente e com a indicação de Vossa Excelência as informações de que isso não está mais acontecendo. De que as nomeações de Vossa Excelência seriam técnicas. Quando eu digo técnica, eu não estou aqui querendo dizer que eu não aceito que um homem partidário que tenha partido, que tenha política, não tenha condições de ser um grande cidadão e um grande profissional. Só que eu digo que ele deve ser indicado como o entendedor da matéria e não o distribuidor da renda que está ali distribuído. As informações que eu tenho é que Vossa Excelência está tentando fazer isso e tem feito isso. As modificações, as alterações, as interferências de Vossa Excelência têm sido nesse sentido. E eu vejo com muita simpatia. Mas, por outro lado, com toda a sinceridade, a figura de Vossa Excelência é muito controvertida. Parece que as outras figuras, que estão acostumadas com o estilo antigo, não gostam muito de Vossa Excelência. Então, se Vossa Excelência, de um lado, está satisfazendo, está apresentando esse novo estilo, essa nova fórmula, esse novo estilo de agir, tem gente que leva os argumentos mais variados para dizer que não está gostando da atuação de Vossa Excelência. Eu lhe respondo do fundo, com toda a sinceridade, que eu, por várias razões, não tenho condições de dar uma resposta, porque eu não tive capacidade de me aprofundar para dar uma resposta sobre isso. Mas que essa interrogação cá entre nós existe. A gente vê, as notícias são as mais impressionantes e as mais variáveis. Se vê que são de fontes completamente diferentes com relação à atitude A, B ou C de Vossa Excelência. De repente você abre o jornal, é uma notícia desse lado, e de repente você abre outro jornal, sobre a mesma matéria, uma notícia do outro lado. E os dois lados do governo, ou pelo menos grupos integrantes do governo, o que demonstra que haveria uma divergência nesse sentido. Nós sabemos, Vossa Excelência, muito mais do que eu, de que esse problema realmente existe em questão de petróleo. A crise internacional não era tão fraquinha que nem o Lula dizia, embora, na minha opinião, o governo tenha se agindo com muita profundidade. Mas ela existe, ela é real. Eu me pergunto, quando o Lula lançou o projeto, e que praticamente foi a primeira grande manchete mundial que o Lula ganhou a nível internacional, foi exatamente o sucedendo petróleo, o Brasil ter expectativa de novas fontes de petróleo. O governo jogou tudo nisso e parecia que esse era o caminho. Quando apareceu as novas descobertas do pré-sal, praticamente parece que o Brasil parou nesse esquema. E hoje se vê a América avançando enormemente e o Brasil recuando. Quando eu era ministro da Agricultura, e lá se vai muito tempo, o embaixador dos Estados Unidos, junto com um representante de Estado americano, pediu uma entrevista para mim, onde ele dizia: nós temos uma grande notícia, que naquela época era proibido a mistura de qualquer genérico desses na gasolina, no petróleo. Nós estamos querendo dizer que a lei está indo para o Congresso Nacional, o Congresso americano vai aprovar e nós vamos precisar de quantias imensas de milho para aduzir o nosso petróleo. Então, queria iniciar as negociações com o Brasil nesse sentido. Eu, ingênuo, não entendia muito desse assunto, eu fiz uma pergunta: mas os senhores querem, então, que nós fazer um negócio conosco para nós aumentar a produção de milho, garantindo que nós vamos trocar o milho para os senhores em troca de petróleo, coisa parecida. É isso. Aí eu disse: mas por que vocês não plantam o milho de vocês e nós cuidamos do nosso petróleo? Mas, na verdade, ele terminou plantando. Na verdade, aquilo que eu disse brincando, porque achando que o americano podia produzir milho, ele não ia querer trocar milho em petróleo. Quer dizer, então, ele que nós, brasileiros, que produzíssemos milho para vender para eles, pois o americano está fazendo isso. Quer dizer, o americano está produzindo milho e do milho está se transformando no grande produtor. Enquanto que eu não sei qual foi o motivo que determinou que o Brasil parasse nessa matéria. Quer dizer, essa grande bandeira do Lula, esse grande movimento, hoje entrou o pré-sal nos dividiu aí, feito doido. Então, o nosso presidente ali do Espírito Santo ficou de olho arregalado, porque nós do Rio Grande do Sul tínhamos um pedacinho também. Mas, na verdade, essa situação não foi adiante. Eu estou me achando meio bobo, porque eu aqui não estou entendendo que eu estou na presidente da Petrobras, a presidente da Petrobras, uma mulher forte. Eu acharia que podia ser a quarta mulher. A Dilma, depois é a senhora. O que é que tem aí? Eu, se tivesse que escolher entre a presidente da Argentina e a senhora, eu votaria a senhora muito na frente dela. E estou tirando o seu tempo valioso e as pessoas estão me olhando. Mas eu digo que é com muita emoção que eu falo com Vossa Excelência, porque a sua história, a sua biografia, a sua luta, o nome que a senhora representa, o carinho que a Vossa Excelência é respeitada e acatada por todas as pessoas que eu vejo, realmente é muito grande. Obrigado.
Muito obrigado, senador Pedro Simão. Com a palavra agora, senador Tomás Correia. Depois, senador Eduardo Braga. Queria registrar só a presença do deputado Nelson Marquezelli, nosso grande amigo. Cumprimentar também o ex-deputado Elísio Curvo, lá do Mato Grosso do Sul, da nossa Corumbá, também aqui presente. Senador Tomás Correia.